Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário começa a votar propostas na área de segurança pública.
Audiência vai debater restrições à venda de inibidores de apetite.
Parlamentares defendem medidas contra os efeitos das enchentes.
A Câmara aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar o planejamento e a execução de ações para evitar tragédias naturais na região serrana do Rio de Janeiro. Paulo Feijó, do PR, reiterou que o poder público não pode responsabilizar as pessoas por morarem em área de risco.
Ao defender requerimento que propõe a criação de comissão externa da Câmara para verificar a tragédia provocada pelas chuvas na região serrana do Rio de Janeiro, Sarney Filho, do PV Maranhense, alertou o parlamento para a importância de adotar medidas para o país se adaptar ao aquecimento global.
Marcelo Matos, do PDT, visitou o litoral sul do Rio de Janeiro para discutir com representantes e autoridades locais ações e medidas que possam promover o desenvolvimento da Costa Verde. O deputado participou de encontros nos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro.
Integrante da Comissão de Mudanças Climáticas, Fernando Ferro, do PT pernambucano, enfatizou a necessidade de políticas para prover água ao semiárido. Para ele, o uso correto e a gestão adequada dos recursos hídricos são elementos importantes do desenvolvimento sustentável e do progresso dessa região.
Os deputados estão discutindo o projeto que institui auxílio financeiro para os pescadores proprietários de embarcações durante o chamado período do defeso.
A pesca é restrita entre os meses de outubro e fevereiro para garantir a reprodução dos cardumes.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a matéria em debate.
Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta que institui auxílio para pescadores que possuem barcos durante o defeso. O defeso é o período em que a pesca é suspensa para permitir a reprodução das espécies e ocorre entre outubro e fevereiro. O auxílio para manutenção de empreendimento pesqueiro vale para quem tiver até duas embarcações pequenas. Para ter direito à ajuda, é preciso apresentar documento do IBAMA atestando não haver cometido infrações ambientais. A proposta já foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. O relator da proposta na comissão, deputado Ailton Freitas, do PR de Minas Gerais, lembrou que os pescadores que não são armadores, ou seja, os que não têm barco, já estão sendo beneficiados pelo seguro defeso. Mas os armadores, aqueles que têm mais de uma embarcação, não contam com nenhum benefício durante esse período, que dura em média 4 meses.
É o que tem a pequena embarcação e que quando é proibido a pesca em 4 meses no ano, esse pescador fica desempregado. E 4 meses sem nenhuma receita, porque a sua única profissão é a pesca, e muitos deles são obrigados a vender o seu próprio barco.
A proposta determina que o benefício será mantido pelos recursos do Fundo de Marinha Mercante. Ailton Freitas informou que a proposta não aumenta os custos da União, porque o Fundo de Marinha Mercante já possui recursos, que podem ser usados para os armadores pescadores. Se for aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta segue para o Senado. De Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
O governo federal anunciou a liberação de investimentos superiores a R$1 bilhão para a construção de 10.600 casas no Acre. Sibá Machado, do PT, afirmou que a iniciativa vai acabar com o déficit habitacional do Estado.
A ONG Waimiri Atroari tem causado prejuízos a Roraima, de acordo com Raul Lima, do PSD. O parlamentar atestou que a organização tem fechado estradas federais todos os dias, às 18 horas, o que, segundo ele, prejudica a economia roraimense.
Os municípios de Coqueiros do Sul e Santo Antônio do Planalto comemoraram no dia 20 de março 21 anos de emancipação política. Ao parabenizar os municípios, Ronaldo Nogueira, do PTB, destacou a importância das localidades para o crescimento agrícola do Rio Grande do Sul.
Décio Lima, do PT, registrou visita à Câmara de Representantes de Prefeituras do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e de São Borja, no Rio Grande do Sul, que, na opinião dele, contribuem para o desenvolvimento equilibrado da região sul.
Agricultura.
Chico Lopes, do PCdoB cearense, pediu que o Ministério do Planejamento corrija o erro registrado na folha de pagamento dos fiscais federais agropecuários, que resultou na redução do salário nos meses de janeiro e fevereiro de 2013.
Saúde.
Audiência pública na Câmara vai debater as restrições à venda de inibidores de apetite.
Projeto em tramitação na Casa retira da Anvisa a prerrogativa de impedir a comercialização de produtos que incluem a substância sibutramina em sua fórmula.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara discute em audiência pública a proibição da venda de vários inibidores de apetite pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa proibiu alguns medicamentos e restringiu a venda da sibutramina em 2011. Na audiência, os convidados deverão se posicionar em relação ao projeto de lei que proíbe a Anvisa de impedir a venda dos inibidores de apetite. O deputado Dr. Paulo César, do PSD do Rio de Janeiro, é o relator do projeto na comissão e já deu parecer favorável. Segundo ele, a obesidade é uma epidemia moderna.
E hoje nós temos pesquisa que mostra que o adolescente de 17, 18 anos obeso, aos 35, 40 anos, ele estará com a pressão alta, ele estará diabético, ele estará abandonando o mercado de trabalho e sobrecarregando assim a Previdência Social.
Nos próximos dias é esperado um novo relatório da agência sobre o assunto, mas o órgão é um dos convidados para o debate dessa terça. De Brasília, Silvio Minhato.
Segurança Pública.
Nilmário Miranda, do PT, cobrou da Polícia Mineira a apuração do assassinato do jornalista Rodrigo Neto. Segundo o deputado, a suspeita da morte recai sobre um grupo de extermínio formado por policiais acusados de corrupção que age no Vale do Aço, matando e aterrorizando testemunhas contra eles.
Renato Andrade, do PP de Minas Gerais, registrou visita que fez à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, na cidade de Passos. O deputado parabenizou a direção da entidade pelo trabalho que vem sendo realizado.
O governo da Bahia suspendeu o edital do concurso público para preencher cargos da Polícia Civil, que, de acordo com Alice Portugal, do PCdoB, constrangia as mulheres por exigir atestado de virgindade das candidatas. Ela pediu que os demais estados evitem esse tipo de exigência, que para ela constrange as mulheres.
Após comemorar a aceitação popular do governo federal, Zé Geraldo, do PT paraense, afirmou que os dados do Ibope refletem o reconhecimento dos cidadãos às políticas públicas do Palácio do Planalto como Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que destinará, segundo ele, 250 milhões de reais ao combate à violência.
Votação.
Depois dos debates realizados com parlamentares e especialistas na semana passada, o plenário da Câmara pode votar a partir de amanhã propostas para a área de segurança.
Entre as propostas que devem ser aprovadas está a Lei Orgânica da Polícia Civil, que já foi pautada para esta terça-feira.
Saiba mais sobre outras proposições em análise para a segurança pública com a repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara.
O plenário da Câmara começa nesta semana a votar os projetos de lei ligados à área de segurança pública e segurança no trânsito. As propostas foram escolhidas a partir dos debates realizados por parlamentares e especialistas na última semana. De acordo com o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, a iniciativa de incluir o tema na pauta, logo em seguida às discussões, é para dar mais dinamismo à tramitação de propostas que podem mudar a realidade nas cidades brasileiras.
Não adianta só discutir, um debater é muito importante, mas temos que agir. E nós temos destacado várias iniciativas de parlamentares, projetos de lei que estamos aí tramitando. Então é juntar o útil ao agradável, debater e buscar nos projetos de lei, em suas votações e aprovações, o resultado e a prestação do serviço desta casa à população brasileira.
Também deverão ser discutidas e votadas pelo plenário propostas que aumentam as penas para os crimes de homicídio e agravam as penas para crimes de violência cometidos contra idosos e mulheres. Na área de combate à violência no trânsito, a Casa vai examinar a proposta que aumenta as penas para quem faz rachas, ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade ou utiliza celular enquanto dirige. De Brasília, Vânia Alves.
Também está na pauta do plenário a medida provisória que muda as regras para indenização de investimentos realizados pelas empresas de transmissão de energia.
Educação.
Ricardo Berzoini, do PT Paulista, cumprimentou o Ministério da Educação por receber estudantes da Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Os alunos foram ao Ministério relatar os problemas financeiros e estruturais pelos quais passa a instituição.
Homenagem.
O Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial é comemorado em 21 de março. Valmir Assunção, do PT Baiano, elogiou a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que, segundo o parlamentar, tem contribuído para a inclusão das minorias no país nos últimos 10 anos.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputada.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800-619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Justiça.
Não houve consenso para aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o trabalho escravo no país.
O presidente da comissão não pretende colocar o parecer em votação, antecipando sua derrubada pelos parlamentares ligados ao agronegócio.
O repórter Vanberto Noronha tem mais detalhes sobre a divergência.
CPI do trabalho escravo não terá relatório final por falta de acordo com a bancada ruralista, que tem maioria na comissão. Segundo o presidente da CPI, deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, a bancada ruralista ignora os fatos comprovados em visitas oficiais para constatar a existência de escravidão ou condições degradantes de trabalho. Puti afirma que a bancada ruralista poderia usar a maioria que tem na CPI para apresentar medidas para flexibilizar a legislação trabalhista.
Eles ocuparam 2/3 do corpo da CPI com uma pauta que me parece absolutamente descabida para aquela CPI, para alterar, flexibilizar leis que protege trabalhadores rurais, para propor a diminuição da fiscalização do trabalho no campo e para alterar o próprio conceito de trabalho escravo. Então chegamos ao paradoxo: em vez de nós implementarmos mecanismos para endurecer a fiscalização, para erradicar essa vergonha que é o trabalho escravo no Brasil, mudar o conceito para que aquilo que fosse encontrado sob a forma de trabalho escravo não fosse considerado como tal.
Contra o possível voto em separado da bancada ruralista, o presidente Cláudio Puti, junto com o relator deputado Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, vão apresentar um relatório apenas para marcar a posição dos parlamentares comprometidos com o fim do trabalho escravo. Nesse relatório, haverá sugestão para a realização de concursos para auditores fiscais do trabalho, além de propor leis trabalhistas mais rigorosas, com pena de prisão para quem escraviza. De Brasília, Vanberto Noronha.
Ligado ao agronegócio, Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, rebate as acusações do presidente da CPI.
Segundo o deputado, a bancada ruralista pretende apenas especificar na legislação o conceito de trabalho escravo.
Estamos querendo clarear essa situação entre trabalho escravo, o trabalho excessivo, o trabalho extenuante, excesso de horário de trabalho, e não confundir a questão de trabalho escravo com a questão de lei trabalhista. As leis trabalhistas são suficientemente rigorosas no Brasil para enquadrar aqueles que não respeitam a lei trabalhista.
Valdir Colato observou, no entanto, que os parlamentares que atuam junto à frente agropecuária precisam conhecer o teor do relatório final da CPI antes de tomar uma posição oficial.
Economia.
A Câmara dos Deputados realizou no dia 21 de março nova edição do Dia Nacional da Justiça Fiscal. Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, assinalou a importância do Sindicato dos Procuradores da Fazenda em mostrar à sociedade o peso e a distribuição da carga tributária brasileira.
Avança na Câmara a criação de políticas públicas para o segmento de crédito popular.
O objetivo é garantir financiamento de valores pequenos para pessoas de baixa renda.
A repórter Marise Lugulo, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a atuação do segmento e sobre a proposta em discussão na Casa.
O movimento de economia solidária tem crescido no Brasil nos últimos anos, a exemplo de outros países, principalmente da Europa. Trata-se de um segmento de crédito popular que não visa o lucro, mas a valorização do ser humano. Mas no Brasil ainda não há um marco legal específico desse setor. Para preencher essa lacuna, um projeto de lei em análise na Câmara estabelece a criação do Segmento Nacional de Finanças Populares e Solidárias e também regras para o segmento. A proposta foi aprovada recentemente na Comissão de Trabalho e será examinada agora pela de Finanças e Tributação. O projeto também cria o Conselho Nacional de Finanças Populares e Solidárias e os Bancos Populares de Desenvolvimento Solidário. O objetivo, segundo a autora, a deputada Luísa Erundina, do PSB Paulista, é construir instituições de crédito popular sólidas e capazes de fomentar o desenvolvimento das iniciativas econômicas populares locais. O deputado Eudes Xavier, do PT do Ceará, relator da matéria na Comissão de Trabalho, disse que a proposta ainda enfrenta restrições da Caixa Econômica Federal e, por isso, deverá ser debatido em novas audiências públicas.
O projeto convida o governo, ele integra o governo,
órgãos institucionais da República, junto com as experiências de crédito solidário no país inteiro, ele monta um sistema que é acompanhado, inclusive, pelo Banco Central, porque são experiências novas. Na América Latina, diversas experiências nesse sentido têm sido exitosas com os governos populares. Portanto, essa sintonia do microcrédito feito pela economia solidária, com a experiência que o próprio governo tem na Secretaria Nacional de Economia Solidária, que refaz uma política pública do microcrédito orientado com a sociedade civil, apoiada pelo governo federal.
Depois de ser analisado pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto de lei que cria o Segmento Nacional de Finanças Populares e Solidárias ainda terá que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Câmara, antes de chegar ao Senado. De Brasília, Marise Lugulo.
Transportes.
As obras das avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado em Belo Horizonte estão paralisadas, segundo informações de Eduardo Azevedo, do PSDB de Minas Gerais. O parlamentar reclamou que os recursos das obras que integram o PAC não estão sendo repassados há 5 meses.
O projeto obriga as companhias de energia a remover postes que estejam impedindo o acesso das pessoas às suas casas ou outros tipos de imóveis urbanos.
A matéria já foi aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara e segue agora para a votação em outras comissões permanentes da Casa.
A repórter Renata Torres tem detalhes sobre os objetivos da proposta.
Para atender ao direito das pessoas de terem livre acesso às suas casas, a Comissão de Trabalho aprovou um projeto da deputada Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. O texto determina que a instalação dos postes que sustentam as redes aéreas de distribuição de energia elétrica seja feita preferencialmente nas divisas dos lotes. De acordo com o projeto, os postes que dificultam ou impedem o acesso de pessoas ou veículos à área interna dos imóveis urbanos terão que ser remanejados, sem custo para proprietários ou locatários. A obrigação só não vale para postes relocados nos últimos 10 anos. O relator, deputado Roberto Santiago, do PSD de São Paulo, recomendou a aprovação da matéria. Ele destacou que nos projetos de iluminação pública, as empresas de energia privilegiam, em geral, seus interesses econômicos e não levam em consideração a distribuição dos imóveis nas vias.
A partir da aprovação desta lei, todas as companhias de eletricidade têm a obrigação de colocar os postes nas divisas dos lotes. Isso não pode ser problema do cidadão, isso tem que ser problema das companhias que ganham, que têm lucro.
O projeto que obriga as empresas de energia a instalar postes nas divisas dos lotes ainda vai ser analisado pelas comissões de desenvolvimento urbano e de Constituição e Justiça. Depois pode seguir direto para o Senado. De Brasília, Renata Torres.
Em São Paulo, uma lei estadual já determina a colocação de postes da rede elétrica na divisa entre os terrenos residenciais ou comerciais.
Últimas notícias.
Após registrar a realização de Congresso Nacional do PDT para a escolha dos membros da direção da legenda, Regufe do Distrito Federal reivindicou mais independência do partido para defender os interesses dos brasileiros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vê na governança uma ferramenta para melhorar a administração pública. Por isso, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, participou da primeira jornada internacional da gestão pública. O encontro foi realizado pelo Ministério do Planejamento em Brasília. O objetivo foi debater as conquistas e os desafios da gestão pública. A jornada buscou ainda apontar tendências e diretrizes para o futuro. Além de especialistas em gestão pública de várias partes do mundo, estiveram presentes a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e o governador da Bahia, Jacques Wagner. Em sua palestra, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, enfatizou o papel do tribunal de estimular a boa governança na administração pública com a finalidade de melhorar os serviços públicos para o cidadão.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.